Noticiário.
Dono de fala verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibe Fala a Verdade, edição de quinta-feira, 4 de abril de 2024, com os seguintes tópicos. Violência contra criança, ainda um cancro sem cura.
Os abusos têm sido recorrentemente praticados.
Angola, 22 anos de silêncio das armas, mas cidadãos ainda reclamam paz social para bem-estar.
Não há paz.
IESA faz do Evangelho arma para desencorajar ações de vandalismo.
Desencorajar esses atos maléficos.
Potencialidades econômicas do Namibe na mira dos investidores turcos. Possíveis áreas de investimentos. Educação em Angola produz quadros fictícios, diz especialista. Somos a rádio online Namibe Fala a Verdade, coordenação e supervisão de Armando Chicoca. Edita Ismael Pena, produção de Domingos Marques. Eu sou Esther Colembe, com apoio do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. As sucessivas denúncias de casos de violência contra a criança revelam ainda um aturado trabalho que pesa sobre as autoridades no combate a este fenômeno, um dos maiores males que enferma a sociedade angolana. Nos últimos dias, o Instituto da Criança recebeu 14 denúncias de violência contra a criança, sendo o mais arrepiante foi um petis obrigado por adultos a assistir a uma cúpula, segundo a porta-voz daquela instituição, Rosalina Domingos.
Na província do Namibe, recepcionamos 14 denúncias, com destaque para uma de abuso sexual ocorrido no município de Moçambiques, em que a vítima é uma criança de 5 anos de idade do sexo masculino. De acordo com a denúncia, os abusos têm sido recorrentemente praticados pela própria mãe e o marido, pois estes expõem a criança a presenciarem adultos a relacionarem-se sexualmente.
O Instituto da Criança no Namibe registrou na semana finda 14 denúncias, segundo revelou a Rádio Pública Local, a porta-voz daquela instituição, Rosalina Domingos. Angola completa hoje 22 anos de paz, no meio de muitas divergências de opiniões dos cidadãos quanto após aos ganhos desta conquista que tanto sangue derramou de incontáveis números de angolanos. Para uns, são assinaláveis os ganhos do fim do conflito entre irmãos desavindos durante décadas por ambições políticas, enquanto outros reclamam a paz social e a ausência do bem-estar dos angolanos, ainda abraços com a extrema pobreza.
Esaú Lucala, olha, referente ao Dia da Paz, eu poderia começar definindo aquilo que é a paz. Eu não consigo dar uma definição assim taxativa, pois a paz não é um conceito assim concreto, é um conceito abstrato. Basicamente, a ausência de guerra. É um estado de liberdade, em que a gente tem a liberdade de expressão, passa o peonagem. De facto, estamos a viver também a liberdade. De acordo com a transição desses anos que se passaram, muita coisa mudou. Tivemos várias instituições a serem construídas, tivemos vários hospitais a serem edificados, tivemos várias cidades a serem edificadas, frutos da nossa paz que estamos a ver hoje em dia.
José Henriques, há dois tipos de paz, no meu ver. A paz que é o calar das armas e aquela paz que devia ser, já que calou-se o barulho das armas, devia ter paz entre os irmãos. E essa paz aqui ainda não existe, mas ainda há greves nas ruas, há baixo nível salarial, isso não traz nenhuma paz nem para o coração, e nem para as famílias, e nem para nenhum país. Tem algo aqui que foi implementado, como de história, esse sistema de socialismo é que tem trazido essas consequências aqui, porque esse sistema, ela centraliza o poder executivo, a justiça, as forças armadas, ela fica tudo um monopólio, fica uma espécie de uma ditadura e fica difícil reivindicar essa situação. Eu acredito que seria, o começo devia vir lá de cima, o presidente devia ser mais humilde mesmo, e dizer não, isso aqui, esse sistema que eu estou implementando, é difícil para todos. Você vê, até para ter um certo negócio, muita burocracia, muitos papéis a tratar, não há paz. Olha, eu estou aqui, estou com problemas do cartão, do BAE e tudo. É muita burocracia atrás disso tudo e fica difícil. Depois da luta armada, o que ganhou-se é só mesmo o paz que é o calar das armas. Quanto o resto, o nível de vida, serviços públicos, atendimento, é tudo sempre um caos.
Meu nome é Serafim Pessela. A paz em Angola é uma realidade, sim. Temos que admitir que a paz é uma realidade. Porque pelos acontecimentos históricos que já ouvi, vivemos numa realidade muito diferente de antes, comparando com esta nossa realidade. Então, com isso, posso dizer que a paz é uma realidade em Angola. Por exemplo, a evolução das cidades, o sistema do ensino, a liberdade de locomoção de um lugar para outro com tranquilidade, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, nos deu direitos, porque antes os nossos direitos não se faziam ver. Agora também não se faz ver totalmente, mas sentimos um pouco o gosto da liberdade de expressão.
O acordo de paz em Angola foi assinado 4 de abril de 2002 no Palácio dos Congressos em Luanda, cujos signatários foram os malogrados antigo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Angolanas, General Armando da Cruz Neto, e General Abreu Muengo Camortelo, então chefe do Estado-Maior das FALA, extintas Forças Armadas da UNITA. A Igreja Evangélica Sinodal em Angola, no Namibe, vai unir-se com o Evangelho aos esforços conjugados das autoridades governamentais no combate aos atos de vandalismo perpetrados um pouco por todo o país. Esta foi uma das tónicas dominantes da audiência que o governador provincial do Namibe, Archer Mangueira, concedeu recentemente ao presidente da Igreja Evangélica Sinodal em Angola, no Namibe, Diniz Eurico. O líder religioso, que falava à Rádio Pública Local, referiu-se das consequências nefastas de atos de vandalismo de bens públicos para a vida da população.
Falamos muito sobre a vandalização dos bens públicos e que a Igreja tem que ter força para, nas suas mensagens, poder desencorajar esses atos maléficos que não só prejudicam a sociedade em si, de coisas que são nossas, mas prejudicam o próprio indivíduo que assim faz. Porque já o disse uma vez aqui, que se um vandalizador, um vândalo, essa palavra vândalo, pronto, tem as suas origens etimológicas, mas como digo, um vândalo que corta o fio de condução elétrica que vai alimentar um hospital e que depois o hospital estiver em serviço de uma cirurgia, e se a cirurgia for de um familiar dele, ele está a produzir um óbito para a família dele mesmo. Portanto, a vandalização de bens públicos não prejudica apenas a sociedade, prejudica ele próprio, o vândalo também. E é daí que a nossa mensagem vai a mudança do coração.
Líder da Igreja Evangélica Sinodal de Angola, no Namibe, Diniz Rico. A sua congregação vai associar-se aos esforços das autoridades governamentais. A província do Namibe poderá entrar na rota de investimentos da Turquia. Uma missão empresarial daquele país esteve esta quarta-feira nesta província para identificar possíveis áreas de investimentos. Segundo a informação veiculada pelo Gabinete da Comunicação Social do Governo Provincial do Namibe, o grupo empresarial turco Ersa e Ildirim tem na mira os setores portos, minas, energia solar, logística e turismo. O seu responsável, Robert Ilden, disse que o grupo já opera em 17 países. Acompanhados pelo vice-governador para os setores políticos, econômicos e social do Namibe, Abel Capitango, os empresários turcos foram ver o projeto integrado de desenvolvimento da Baía de Moçâmides, Porto Comercial do Namibe e o Porto Mineraleiro do Sacomar. Angola continua a estar na lista dos países com o maior sistema de educação, desde a escola primária ao ensino universitário, no âmbito da comunidade dos países de língua portuguesa. De acordo com os dados apresentados no terceiro encontro de jovens investigadores daquela organização, Koke Mokuta, correspondente da Voz da América, em Luanda, completa esta informação.
O número reduzido de salas de aulas, professores mal pagos ausência de fiscalização, falta de liberdade acadêmica estão na base do baixo aproveitamento acadêmico em todos os níveis em Angola. Segundo o especialista e professor Carlinhos Zafala, o empenho deve começar da base.
Isso começa com as condições de aprendizagem. Quantas vezes nós não vimos alunos estar debaixo das árvores, estudar na escuridão, professores mal pagos, e quando vão no interior, é o pior. Nas residências tem, não existem mecanismos de fiscalização através da inspeção escolar, da observância da liberdade acadêmica. A qualidade deve começar na base, no ensino primário. E no ensino primário, as pessoas, quando terminam, devem ter o domínio da leitura, da escrita e de cálculo. E nós estamos justamente a formar quase que faz de conta.
Na sala, pela adoção de políticas para melhoria do ensino em Angola.
O que deve ser feito já, as nossas autoridades, nossos governantes, devem em primeiro lugar trabalhar com especialistas em matéria de educação e ensino.
Outro professor, Fernando Sacuela.
A má qualidade do ensino em Angola e a sua péssima cotação no ranking internacional tem várias causas. Entre elas, destacam-se o desinvestimento feito no setor da educação, uma vez que nunca alcançamos os dois dígitos recomendados para a região, que no caso 15% do orçamento dos países da África Austral devia ser canalizado para a educação. Nós nunca tivemos esta cifra em Angola. Também tem muito que ver com a qualidade dos recursos humanos deste setor.
Entretanto, a Secretária de Estado para o Ensino Superior, Maria Alice de Almeida, reconhece o baixo nível de aproveitamento e diz que o desafio é melhorar a qualidade de ensino no país.
Atualmente, nosso país apresenta níveis reduzidos de educação académica, com baixas taxas de conclusão dos estudos, em todos os níveis de ensino, estando Angola posicionada no quarto quartil da educação, num ranking global do país. E o desafio é passar para o terceiro quartil em 2050. No que diz respeito à componente educação no índice de capital humano, serão implementadas medidas para subir a nossa pontuação de 326 para 337 em 2027. A prática de investigação científica, com vista ao desenvolvimento de aplicações e produtos para o mercado, será dinamizada para alcançarmos o top 120 no índice global de inovação em 2027.
Coquimbo Cuta, Luanda.
Acabamos de apresentar o noticiário Bifala Verdade.
Verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.